Bom dia, Igreja do Avivamento. Feliz ano novo, que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, pode se assentar, por gentileza. Quem aqui é chamado para reinar? Levanta a mão aí. Amém? Com certeza, todos nós somos chamados, o pastor Zildemar acabou de falar agora há pouco, né? Quem tem Jesus é chamado para reinar. E eu quero ministrar uma palavra, e o título dessa mensagem é Mentalidade para Reinar. Nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, se nós queremos reinar. Se queremos ser cabeça e não cauda, nós precisamos cuidar da nossa mente. É muito importante. Nesse ano de 2025 que você quer conquistar em todas as áreas, você que quer fazer a tua célula crescer, liderar, você que quer na família, ter uma família abençoada, um casamento abençoado, os filhos, trabalho, financeiro, precisa ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, porque nós vamos entender hoje na palavra que quando a mente ela está ligada aquilo que é bom, que é perfeito e agradável, que glorifica a Deus, todo o nosso corpo se move para cumprir tudo aquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Então a nossa mente é um campo de batalha, que nós precisamos vigiar e cuidar dos nossos pensamentos, porque aquilo que está no nosso coração, Jesus já falou na sua palavra, né, que as pessoas às vezes elas externam aquilo que está no seu coração, e nós temos que cuidar com as palavras. E está escrito aqui em Provérbios 18, 20, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Amém? Tem uma outra linguagem que fala assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Olhe que palavra! Do fruto dos lábios, daquilo que nós declaramos, vai trazer benefícios para nós ou vai trazer malefício. Depende daquilo que você declara. Jesus um dia chegou e falou assim para a figueira, amaldiçoou a figueira, ela secou. E ele falou: se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para esse monte, lança-te daqui para o mar, e vai acontecer. Há poder nas palavras. Assim como o alimento, ele vem para nutrir o nosso corpo, as palavras, elas podem trazer benefícios, como podem trazer malefícios para as nossas vidas, né? Apocalipse 1:6 diz que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, para reinar. Deus nos chamou para reinar, mas nós precisamos entender que nós temos que ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Quantas pessoas estão perdendo a sua bênção por conta das palavras lançadas que prejudicam elas mesmas? Elas mesmas. E eu quero começar aqui, né, com o primeiro tópico. Se quiser colocar lá para mim o primeiro tópico: piores coisas que podemos dizer ao nosso cérebro. Você sabia que às vezes aquela pessoa que fala algo contra você ou quer te amaldiçoar, às vezes não faz tanto mal para você quanto você mesmo quando declara palavras negativas, palavras que não edificam a tua vida? Ou seja, as palavras que você fala de você mesmo podem ser bênçãos para a tua vida ou podem destruir a tua vida, porque o teu cérebro ele vai entender e ele vai aprender aquilo que você está falando. Então a importância de nós estarmos profetizando e declarando palavras de vitória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, cada um comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, cada um vai comer do seu fruto. Quantas pessoas, que declaram que ela não é inteligente, que ela não é esperta, que ela não é capaz, que ela nunca vai ser bem sucedida no seu trabalho, na sua profissão. Quantas palavras lançadas de maldição contra a pessoa mesma, ela não acredita, ela deixa aquele pensamento ruim alimentar a sua mente, e ela fica com aquelas crenças limitantes. E Deus nos chamou para reinar, Deus chamou eu e você para reinarmos, para sermos cabeça e não cauda. Quantas pessoas falam: ah, eu não vou viver muito, eu já chamei a atenção de pessoas e falei: fio, para de falar besteira, não fale dessa forma. Nós que conhecemos o reino espiritual, nós sabemos, o quanto é perigoso uma palavra dessa, de a pessoa falar que ela não vai viver muito. Eu creio na Bíblia, Salmo 91, o último versículo diz assim: dar-te-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-te-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu sempre declaro essa palavra sobre a minha vida. Declaro vida longa, quero ver meus netos, bisnetos, quero comer o melhor dessa terra, e estou vivendo o melhor dessa terra que Deus tem para mim, porque eu sou filho do Rei, em nome de Jesus. Amém? Outras palavras, que acontecem e acabam levando o seu próprio cérebro a acreditar: ninguém gosta de mim, as pessoas não gostam de mim. Ela aceita isso. De vez ela falar o que está lá em Romanos 5,5: Deus tem derramado do seu amor no meu coração através do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa agradável, tenho uma personalidade agradável, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho amor no meu coração, e esse amor toca nas outras pessoas, onde gera amor na minha vida. Mas não, a pessoa fica atraindo coisa ruim para ela. Tem um reino espiritual, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Tem até alguns louvor aqui, que às vezes eu percebo, com todo respeito, mas eu vejo a letra ali, alguma coisa ali, eu falei: opa, eu não sou assim, isso me incomoda, tem um louvor aí que fala: minha tristeza. Eu falei: opa, que minha tristeza, gente? Jesus já levou, a alegria do Senhor é minha força, Então, tem coisas assim que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com todo respeito. A pessoa fala que é feia, sou feio, não tenho valor, Deus não gosta de mim, nunca serei, nunca terei sucesso financeiro. E daí começa, com as crenças limitantes, a culpar as pessoas, a culpar Deus, até o bicho, A Bíblia diz: se submeta a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Você nasceu para crescer, você nasceu para liderar uma célula e ter teus 12 discípulos, e cuidar dos teus 12 discípulos, e esses 12 vão gerar mais 12. Você não precisa ganhar toda a nação, discipule bem 12 pessoas, ame, cuide delas, que elas vão também cuidar de outras pessoas, e assim o reino de Deus será engrandecido. Mateus 6,33: coloque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus te chamou para prosperar. Carlos falou aqui agora há pouco, sempre semeia, ele semeia no reino de Deus, ajuda a pagar encontro, pastor Zudemar, para as pessoas. Ele é o primeiro, sempre quando fala alguma coisa, ele está aqui, semeando no reino de Deus, agora está liderando o célula, abriu o célula agora para a glória de Jesus, Somos chamados para reinar, somos sal e luz desse mundo. E nós só nos tornamos sal se nós estivermos ligados na videira verdadeira. Oração, leitura da palavra, jejum, busca da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? O que você diz de si mesmo pode ser muito mais destrutivo do que outras pessoas dizem de você. Se você não acredita nem em você mesmo, é porque está faltando leitura da Bíblia, está faltando meditar na palavra de Deus, e guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Eu sou um povo escolhido, sou cabeça e não cauda. Jesus fala que eu terei para emprestar e não pedir emprestado. A palavra de Deus diz que aonde eu pôr as mãos será abençoado, colocarei as mãos nos enfermos, eles serão curados, expulsarei demônios em meu nome, vão, façam discípulos. O que que isso significa? Reinem nessa terra, conquiste essa terra, seja cabeça e não cauda. Segundo tópico, o poder da mente. Provérbios 23:7 diz assim: porque assim como imagina sua alma, assim ela é. Assim como imagina sua alma, assim ela é. Nós precisamos construir uma mente e um coração ligados na presença de Deus. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos ler a Bíblia, guardar no coração, meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus, porque se a nossa mente ela estiver ligada com a palavra de Deus, todo o nosso corpo vai estar em conformidade, e com essa conformidade, o nosso espírito vai estar ligado com o Espírito de Deus, e nós seremos abençoados em nome de Jesus. Por isso nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, em nome de Jesus. A mente, ela acredita em tudo que você fala, tudo que você fala, ela acredita. Você pode ver, vai lá na internet, lá, você olha uma pessoa que é boa de papo, né, pastor José Mar? Mas olha, é impressionante, ela começa a contar para você uma história ali, e você, a tua mente começa a acreditar naquilo. Então você tem que acreditar, você tem que acreditar em você. Eu nasci para vencer, levanta de manhã, eu sou cabeça e não cauda, né? Vim algum pensamento ruim, está amarrado em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ter uma mente forte em Cristo Jesus, não andar conforme os padrões que você tinha no passado, mas andar conforme os padrões da palavra de Deus, que ela vai ser um escudo para a tua vida. Ela será um escudo para a tua vida. Quando você lança a palavra, quando você declara a palavra, Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás foi embora, porque Jesus demonstrou para nós que nós vencemos pelo poder da palavra. Amém? Terceiro tópico. Vamos lá, terceiro tópico. Pensamentos sinistros. Já viu aqueles pensamentos sinistros? Pensamentos negativos, de destruição. Pensamentos que vêm contra você, dizendo que você não é nada, que você não nasceu para vencer, que você é um derrotado, que você nunca vai conseguir nada na tua vida. Você tem que repreender esses pensamentos, amarrar no poder do nome de Jesus. Pode falar baixinho, né? Em nome de Jesus está amarrado esse pensamento na minha vida, em nome de Jesus, eu não aceito isso. O apóstolo Paulo, ele já deixou para nós um remédio aqui, ele já nos ensinou como vencer esses pensamentos sinistros. Está escrito lá em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura É, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo Jesus que vive em mim. Quando o diabo quiser lembrar alguma coisa do teu passado, você fala: diabo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo Jesus, é o Espírito Santo que habita em mim. Hoje eu sou uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e eu nasci para reinar em nome de Jesus. Romanos 8:1, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Filipenses 4:8. Vamos abrir aqui Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: e quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Pense em coisas boas. Pense já no que Deus fez na tua vida, aonde Deus te tirou. Foque nas coisas positivas. Afaste daquilo que é negativo para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quarto tópico: identidade confusa. Vamos lá, identidade confusa. Tem pessoas que não se posicionaram ainda, não sabem quem elas são em Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Somos cabeça e não cauda. João 1,12. Todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Quem é filho de Deus aí? Se você entregou a tua vida para Jesus, se você tem Jesus na tua vida, você é filho. Eu e você somos filhos. Perfeito, ninguém é. Nunca seremos perfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Você não devia nem estar aqui, né? Daí, porque não existe ninguém perfeito. Nós somos filhos através de Jesus Cristo, mas os nossos comportamentos, eles são moldados a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, e Deus vai moldando o nosso comportamento, vai transformando a nossa vida, vai nos limpando e vai fazendo de nós pessoas mais parecidas com Jesus. E muitas vezes a pessoa, ela cai no laço do inimigo, porque ela acha que, puxa, errei aqui, perdi tudo. Não, está lá em João 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É claro, toda a situação que a pessoa age, ela planta, ela colhe. Por isso nós temos que vigiar. Mas Jesus sempre está conosco, o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos perdoar, para nos ensinar o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo veio nessa terra para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar, para ser o nosso professor, o nosso guia, em nome de Jesus. Amém? Então espero que a partir de hoje, você não tenha uma identidade confusa de quem você é. Você não é aquela pessoa que era lá no passado. Você hoje é filho. Você é herdeiro. Você tem a presença de Deus na tua vida. Você tem o favor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E o último tópico, para nós estarmos começando a dar um encerramento, porque eu quero passar mais algumas orientações sobre isso. O último, próximo tópico diz assim: você é aquilo que pensa. Você é aquilo que pensa. Se você pensar que você é cabeça. Se você pensar que você vai vencer na vida, que esse ano é o ano do governo, é o ano de você conquistar, de você avançar, que você vai conquistar a tua casa, você vai conquistar o teu carro, você colocou nas tuas metas, você vai orar, vai pedir. Se você ser determinado e não aceitar pensamentos contrários à vontade de Deus, você vai reinar esse ano em nome de Jesus. Amém? Então você é aquilo que você pensa na sua vida. O que, que você está pensando hoje? Né? Quem sabe Deus te trouxe aqui porque você está com os pensamentos aí confusos. E eu quero trazer para vocês aqui algumas ferramentas para que a gente possa corrigir o nosso pensamento contaminado. Primeira ferramenta, entenda o quanto Deus o ama. Entenda o quanto Deus o ama e já investiu em você. Segundo, comece a ver a si mesmo como Deus o vê, maravilhoso e incrível. Amém? Terceiro, exponha as mentiras do diabo. Ou outras pessoas, exponha as mentiras do diabo ou outras pessoas que falaram sobre você, nos quais você acreditou. Confesse, chame o teu líder, fale, né, aquilo que o diabo, ou confesse para Deus, vá para a presença de Deus e fala: Deus, eu acreditei, né, o meu pai falou que eu nunca ia ser nada na vida, que eu sou um derrotado, isso parece que está no meu coração, na minha vida. Confesse, fale, peça para alguém orar por você, quebre, né, essa situação. Porque quando você fala, você quebra ciclos. A própria psicologia fala sobre isso. Quando você declara algo que está lá escondido, vai quebrando ciclos e você vai ressignificando e vai entendendo quem você é. E vai começando a ter portas e saídas, porque muitas vezes você está fechado, você não está entendendo. Então quando você fala, né, as coisas começam, você traz para a luz aquilo que está em trevas. E a luz dissipa as trevas, em nome de Jesus. Amém? Aproxime-se de pessoas positivas, viu? Cuidado com quem você anda. Se você anda só com uma pessoa que só sabe murmurar, só reclamar da vida, nada está bom. A pessoa levanta de manhã, já está reclamando de tudo na vida, né? Reclama de tudo. Meu Jesus, né? Eu conheci uma pessoa esse tempo atrás, que a pessoa reclamava de tudo. Eu falei: meu Deus, como reclama? Como ela não tem sabedoria nas palavras? Evite pessoas que falam sobre outras de maneira negativa e julgadora. Medite na palavra de Deus, não apenas leia, memorize, examine a palavra com atenção. Amém? Às vezes você tem que ficar num capítulo lendo 3 vezes, para que aquilo... A gente tem as manias, às vezes, de ler um capítulo e já pular para o outro. Daqui a pouco você vai ver assim: puxa, mas eu não estou lembrando o que, que eu li naquele capítulo. Então, às vezes, é bom você ler até 3 vezes para que aquilo entre dentro do coração. Pense em coisas positivas, né? Nós vimos aqui em Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que tem virtude, louvor, pensai. Leve seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, né? Está lá em 2 Coríntios 10:5. Anulamos toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo a Cristo Jesus. Deixa eu te dar uma chave aqui, quem sabe você não conhece a chave. Eu chamo, agora estou chamando de chave de fé. Pastor Gildemar, quando eu estou com um pensamento ruim na minha mente, eu visualizo a cruz assim, mentalmente, e eu falo: Jesus, eu estou colocando esse pensamento na cruz, e eu visualizo indo lá na cruz e cravando o pensamento. Some o pensamento. Impressionante, impressionante. Quando você tiver com algum pensamento, para ele, dá salva de palmas para Jesus, é para Jesus. Quando você tiver um pensamento ruim, mentalize a cruz transfira esse pensamento, Jesus, coloco no pé das cruzes, está cravado. Você vai ver que o pensamento vai sair para a glória de Jesus. Amém? Toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Recuse toda forma de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, nós vamos aprender a colocar para fora o lixo. Fale assim, colocar para fora o lixo. Então vamos lá. Não falarei negativamente de outras pessoas. Negativamente de outras pessoas. Não atacarei a mim mesmo com pensamentos destrutivos. Não falarei negativamente sobre o meu futuro. Não aceitarei ofensa dos outros. Não escavarei continuamente meus pecados e erros do passado. Gente, se tem alguma coisa que fica na tua mente aí do passado e não sai, fale para Deus, fale para o teu líder para ele orar e aplicar o sangue de Jesus e quebrar isso na tua vida, em nome de Jesus. Repita comigo: não permitirei que os meus pensamentos se voltem para a impureza sexual. Não direi a mim mesmo: não consigo. Não depreciarei, nem acusarei a mim mesmo. Não responderei com palavras negativas uma pergunta: como você vai? Não reclamarei de nada. Não derrubarei os outros com o propósito de me elevar. Não repetirei continuamente que estou doente, nem aumentarei as minhas doenças e fraquezas. Gente, às vezes a gente vai orar por pessoas, você vai numa fé para orar, né, pastor Gildemar? Termina a oração, a pessoa fala assim: puxa, mas a minha dor, o meu remédio, né? Ó, as palavras, não é teu. Profetize, nome de Jesus não é meu, isso não faz parte da minha vida. Deus está me dando vitória, eu vou parar de tomar esse remédio em nome de Jesus. Deus vai me dar a cura e o médico vai me liberar para mim não tomar esse remédio. Não diga que é teu, não tome posse para você na tua vida. Amém? Não falarei dos sonhos de outras pessoas de maneira negativa. Meu Deus, né? Às vezes sem querer a gente dá umas pisadas, né? A pessoa vem e conta o maior sonho, né? Ao contar o sonho do pastor Nelson, chegou para o irmão dele mais velho, falou: indo para o seminário, Deus me chamou para ser pastor. Ele pensou que o irmão dele ia ser uma benção e falar: puxa vida. O irmão dele falou: viu, mas você só sabe aqui cuidar de animal. Você joga a corda lá no toco. O que você quer cuidar de pessoas? Você não sabe nem cuidar de pessoas, tem que cuidar dos animais aqui. Né? Jogou um balde de água fria, né? Falta de sabedoria. Mas graças a Deus o nosso apóstolo, né, não ouviu, não deu atenção e está aí cumprindo o chamado dele em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. E daí eu quero que todos fiquem aqui, não saia que o pastor Gildemar vai dar uma orientação aqui. Feche os olhos. E quem sabe você, está precisando mudar a tua mente, ter uma metanoia, uma mudança de mente. Esse é o momento de você conversar com Deus. Amém? Eu vou orar, mas quem opera é Deus, é a tua fé. Jesus sempre falou: vai, a tua fé te salvou. Fecha os olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento colocar diante da tua presença as nossas vidas. Somos chamados para reinar, acreditamos nisso, temos Jesus que tem autoridade nos céus e na terra, e sobre a terra, sobre tudo, E nós pedimos, Deus, libera essa unção de conquista, de prosperidade em todas as áreas. Perdoa muitas vezes a nossa mente por nós não acreditarmos na Tua palavra, não acreditarmos muitas vezes, Pai, em nós mesmos. Ajuda a mudar a nossa mente, as nossas palavras, e que nós possamos ter, Pai, um ano de muitas conquistas. Em nome de Jesus. Amém. Amém?